Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 16 de outubro de 2019, 19 horas e 56 minutos. Gostaria de saber de vocês como está o som, se me ouvem bem. Espero que sim. Vamos aguardando aí uma resposta. Opa! Boa noite, Bibiana M. Seja bem-vinda, Bibiana. Como tá chegando o som aí pra você? Maravilha. Manuel Frederico Beltrão Rosa Júnior. Boa noite, Manuel. Bacana. Elder Clay. Boa noite, Elder Clay. Boa noite, Antônio Salinas. Julico Pereira, sejam todos muitíssimo bem-vindos por aqui, dando seguimento aí a mais uma empresa da série de estudo que estamos fazendo das empresas de shopping de capital aberto. Essa é uma das mais tradicionais entre as que até aqui abordamos. Maravilha. Boa noite a todos os presentes. Então vamos nós ao nosso quarto capítulo da série de estudos das empresas de shopping. Iremos aqui recapitular uma série de pontos que viemos observando nesse período em que estamos acompanhando, né, esse mercado, as principais empresas que fazem parte dele e algumas mudanças que têm acontecido de uma forma até geral no varejo. E como não poderia deixar de ser, a importância que os shopping centers têm dentro do varejo. Muitos dos paradigmas que têm acontecido, que têm norteado essas revoluções que têm acontecido no varejo, muito por conta das inovações tecnológicas e das necessidades, novas necessidades que precisam ser mais do que satisfeitas, né? O cliente quer ser surpreendido e quer ser atendido pelos varejistas com todos os canais que fazem parte. Márcio Senão, boa noite, não vou analisar a controladora Gerissat Participações, até porque a maior... Não é, primeiro que não é o foco nosso aqui, né? O nosso foco aqui é continuar com nosso estudo sobre a indústria de shoppings, notadamente sobre as empresas de capital aberto, que são as mais representativas desse mercado. Por conta também da e além disso, né, eu estive até olhando mesmo a Gerissat Participações há pouco tempo e desde 2016 que o principal negócio da Gerissat Participações é a Iguatemi. Então faz menos sentido ainda a gente tirar o foco do nosso estudo, até porque mesmo em relação à holding, o principal negócio da holding atualmente, de 2016 para cá, é a Iguatemi Shopping Centers. Então, mais um motivo para a gente não ficar desviando o nosso foco para isso, né? Espero que você tenha me entendido. Luiz Arnaldo Silva, boa noite. Então vamos dar uma... Inicialmente, damos uma olhada no, pelo quadro, né? Que é o primeiro contato que muitos de nós aqui, especialmente os nossos assinantes que têm contato com essa versão completa aqui do quadro das empresas, né? A gente já pode começar. Ah, sim, sim, Márcio C. Isso não é só você que tem algumas restrições com o controlador. É um grupo controvertido, né? Mas enfim, no momento essa é a principal empresa do grupo, né? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a Iguatemi e qual a diferença dela em relação às três outras que nós estudamos antes. Cada uma tem uma peculiaridadezinha, mas independente disso, nós vamos mais uma vez recapitular as fases, né, de desenvolvimento da indústria do shoppings, né, e como não poderia deixar de ser, a Iguatemi também se beneficiou de todo esse panorama, de todas essas alterações e desenvolvimentos que têm acontecido na indústria de shoppings, e a Iguatemi também tem se beneficiado disso para conseguir, de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua cultura, com o seu histórico, né, ir levando adiante a sua estratégia de acordo com a vantagem competitiva que eles enxergam ter no seu negócio. Grande no mundo das lutas oficial, muito obrigado pelas suas palavras. Grande Fagner, Rosa Ferreira, tudo bem, Rosa? Boa noite. Então voltemos aqui ao nosso quadro, né? Como falou nosso amigo Márcio C. Atividade empresa full service no setor de shopping centers, com a maioria das empresas de capital aberto tem essa tendência, né, de ser uma empresa full service, né? E agora com a integração dos canais on e offline, agora cada vez mais as principais empresas que temos observado todas têm se dedicado a essa nova função do shoppings, também como hubs logísticos para os varejistas que fazem parte de sua base, né, do mix dos seus shoppings, também com uma forma, né, de não só melhor uso dos estoques das lojas da praça de alimentação também, que é um ponto muito, cada vez mais importante dentro do mix dos shoppings, né, nas entregas de last mile. Temos aí a Multiplan e a BR Malls sócios da Delivery Center, que tem um papel preponderante nessa união do on and off, né? A Alliance Sonai também tem iniciativas nesse sentido aí, junto a várias startups com esse objetivo também de integração. E não é diferente com a Iguatemi, que também tem sua iniciativa, a Iguatemi 365, também nesse sentido que nós vamos dar uma olhada. Ainda é algo bastante recente, né, para todas as companhias do segmento. Todas estão iniciando com iniciativas nesse tipo há pouco tempo, que é uma coisa que tem se intensificado cada vez mais no varejo, e as empresas de shopping têm se dedicado, a cada uma à sua maneira, a aproveitar essas tendências e encantar seus clientes, sejam eles os clientes lojistas como os clientes finais dos shoppings, né? Tanto das lojas quanto também dos serviços e uma série de outras iniciativas que existem, que fazem parte dos shoppings, né? Como um centro também de prazer, de lazer, de convivência, além de centros de compras on and offline. Né? E essa tendência de ser uma empresa full service no setor de shopping centers também inclui as futuras expansões de seus shoppings, junto com torres comerciais, com torres residenciais, tudo integrado para aumentar o adensamento de pessoas no entorno dos shoppings e promover também o desenvolvimento das áreas em que esses shoppings estão instalados, acabando sendo um jogo de ganha-ganha bem interessante. Como disse o nosso amigo Márcio C., temos aqui a participação bastante expressiva do Gereissat Participações, a holding da família, e um free float bastante expressivo, também de 49,06%. Né? Ao contrário de, por exemplo, da BR Malls, que tem um capital muito mais pulverizado, né? É uma corporation. A Iguatemi é uma empresa que tem dono, né? Muito embora mantenha um free float bem acima do exigido pelo novo mercado, que é o segmento formal de governança corporativa a qual a empresa faz parte, né? Nesse segmento, ao menos formalmente, temos aí um único tipo de ações, de ação para todos os sócios, sejam eles do Gereissat Participações ou os demais. Ano de fundação 1979. Né? Vamos ver algumas métricas aqui, fazem parte do segmento como um todo, né? Com margem bruta bastante alta, né? Através de várias empresas que, por conta da configuração de muitos dos shoppings como eles são aqui no Brasil, né, eles se localizam em regiões de grande adensamento populacional, são dominante nas suas regiões, então são locais em que os principais lojistas querem estar e dificilmente querem sair desses centros de compras, né? Então isso dá uma recorrência de geração de caixa muito interessante, vindo do aluguel mínimo, né? Do aluguel variável, dos espaços de mall e mídia, dos estacionamentos, de serviços, né, de praça de alimentação, cinemas e uma série de outros serviços que cada vez mais trazem essa natureza multifacetada dos shoppings e fundamentalmente se transformando em centros de convivência, de prazer, de lazer, além de centros de compra, né? E também esse aspecto que eu comentei agora, que todo varejo, incluindo obviamente os shoppings com todo o papel importantíssimo que ele exerce no varejo, de integração do nos canais on and offline, né? Trazendo mais fluxo de pessoas aos shoppings, utilizando os estoques das lojas como hubs logísticos, né? E também da coisa do pick and collect, o cliente que vai lá pegar algo que comprou pela internet perto da casa dele, meia hora da casa dele, 15 minutos, ele acaba às vezes em contato com a loja física, aumentando um pouco o seu ticket de médio de compra, né? Em geral, a gente tem visto nas empresas anteriores que nós estamos, da Multiplan, a BR Malls e a Allianz Sonae, por conta de toda essa da natureza que os shoppings têm aqui no Brasil, né? Ainda é um mercado muito subpenetrado, ainda é um mercado que tem muito espaço para crescer. As principais empresas de shopping, elas ainda têm um percentual pequeno em relação à população, em relação ao PIB, ABL em relação ao PIB. A gente vai ver isso no material mais uma vez, né? Temos também agora na última década, e principalmente nos últimos 5 anos, e cada vez mais com o crescimento da participação dos fundos imobiliários de shopping, que tem cada vez mais se desenvolvido, ainda mais agora nesse momento de emissões recorrentes. A gente tem visto, por exemplo, o VISC, que é o maior feed de shopping em número de participações. Você tem o VISC agora com participações em 12 shoppings, né? Inclusive com um da Iguatemi, que eles adquiriu participação recente. E a participação dos FIIs sendo muito cada vez mais importante na reciclagem de portfólio das empresas de shopping, e com parceiros em muitos deles, né, de várias empresas de shopping. A Multiplan não costuma fazer muito isso, é uma empresa que prefere fazer o seu crescimento mais orgânico através de greenfields, né, que tem uma pegada, foi que se manteve com a pegada mais imobiliária de todas as grandes empresas de shopping que a gente tem observado agora, uma cultura, né, mais tradicional, muito embora também tenha se mantido sempre à frente em relação às inovações que são necessárias nesse segmento. Todas as demais empresas, muitas delas vieram já no terceiro momento, né? No primeiro momento, recapitulando essa parte, né? Foi aquela das empresas de construção civil, empresas com uma pegada mais imobiliária, construtoras, incorporadoras, que foram algumas delas se especializando nesse segmento. A maioria delas tem essa tradição, né? E depois, em um segundo momento, na década de 80 e principalmente na década de 90, né, quando entraram mais fontes de financiamento através principalmente de fundos de pensão nacionais e estrangeiros, pela própria natureza do segmento, né? Um segmento que tem uma perenidade de geração de caixa, e então muitos desses fundos entraram no capital de várias empresas e trouxeram expertise de mercados mais maduros, né, para a indústria de shoppings brasileira, né? Essa fonte de recursos ela se escasseou algum tempo depois, com algumas restrições que se fizeram na composição da alocação de capital desses fundos de pensão, Então, algumas empresas de private equity, vendo o potencial de crescimento que havia e ainda há nesse mercado, eles entraram no capital de algumas empresas, principalmente a BR Malls, né, dando origem à empresa, né, lá em 2006, né, e isso, esse movimento ele foi muito importante, né, que trouxe para a indústria de shoppings uma série de outros profissionais que trouxeram uma pegada diferente, trouxeram mais recursos, e isso fez com que a indústria se aperfeiçoasse, crescesse, né? E agora a gente está vivendo um outro momento com o crescimento cada vez maior dos fundos imobiliários como instrumento de investimento, e especialmente no segmento de shoppings, né? Que até pouco tempo atrás a gente só tinha um fundo imobiliário multi-shoppings, né? E a maioria era um mono, só tinha participações em um shopping cada um. E de alguns tempos para cá isso tem proliferado, né? E muitos CEOs desses fundos são oriundos das empresas de shopping, tiveram experiências nas empresas de shopping ao longo desse período, especialmente de 2006 para cá, quando um novo grupo de pessoas com outro background entrou no mercado de shoppings e foi aprendendo, conhecendo na prática esse mercado, e eles estão agora também participando de muitos fundos imobiliários, esses que estão crescendo no número de participações em shoppings, né? Você vê a BR Malls agora, há pouco tempo, ela vendeu 7 shoppings para um novo fundo de investimento imobiliário do segmento, 7 de uma vez, para um FII de shoppings que me parece que ainda está como um FII fechado, né? Mas que de uma vez só ele já comprou 7 shoppings, além do VIS, que agora, né, com que eu falei, que até comprou recentemente uma participação significativa nos shoppings até da Iguatemi também, em Florianópolis. E é isso, né? Esse é o momento atual que esse segmento tá passando, né? E isso tem trazido muito crescimento para o mercado, que ainda tem bastante potencial para crescer, né? A gente vê que essas características aqui de resultados, elas são mais ou menos parecidas entre as empresas de shopping que nós estudamos até aqui, né? Mesmo em momentos bastante complicados, né? Claro que cada uma tem um diferencial de mix, né, de clientes. A gente vê a Multiplan tem shoppings mais um público com uma renda mais alta, a BR Malls ela procurou também concentrar a maior parte do seu portfólio com essa última alienação feita agora para esse fundo imobiliário do BTG também, procurando concentrar o seu mix de shoppings também em classes com poder de consumo mais alto. A Allianz Sonae ela tem uma variedade maior, né? Ela, no momento, a Allianz Sonae ela é a que tem a maior quantidade de shoppings no seu portfólio atualmente, e tem uma pulverização maior em relação ao público dos seus shoppings, né? A Iguatemi ela é uma empresa que tem uma presença mais forte nos públicos AB, tem um portfólio de shoppings menor do que as demais, né? Mas tem procurado se segmentar e atender às necessidades desse público, para continuar gerando valor para para ele, para seus acionistas. Mesmo no período de 2015-2016, a empresa conseguiu manter umas vendas, mesmo as lojas, mesmo no, nesse período bastante complicado. Isso é uma coisa que nós vimos também em alguns dos concorrentes. Vamos passar o material. Bom, aqui, né? Como eu falei, o fluxo de caixa livre, CAPEX, costuma ser bastante representativo, né? Elas têm alguns indicadores próprios, né? O Funds from Operations, né? Que é muito conhecido no mercado imobiliário, especialmente no de shoppings. Algumas empresas fazem um ajuste desse indicador operacional de geração de caixa, excluindo as eventuais vendas de participação, que são bastante comuns nesse mercado. Em Guatemala, no material que eu procurei, eu não vi esse FFO ajustado que eu vi nos resultados, com os indicadores operacionais das outras três empresas que a gente estudou até aqui. Vamos ver o que vocês falaram antes da gente entrar nos demais, no material de apresentação. Boa noite, Adriano Moraes. Boa noite, Vitor Finanças. E Avelino, quanto tempo, Avelino? A Avelino se perguntando sobre valuation. A Avelino não entende que aqui a gente não dá a menor importância para isso, né? Esquece esse negócio de valuation, Avelino. Isso é mais chute do que qualquer coisa. Nosso objetivo aqui, como você já devia ter se lembrado, é justamente apresentar, especialmente nesses estudos preliminares e esses estudos de um segmento inteiro, conhecer melhor a empresa, né? Os fatores principais que fazem a empresa ser o que ela é, né? Boa noite, João Batista de Maringá, grande amigo Jorge Bastos, Bumblebee, grande amigo, que bom que você pode estar aqui ao vivo comigo. Bumblebee sabe muito, conhece muito da indústria de shoppings, né? Trabalhou no mercado de shoppings, sabe tudo desse mercado. Adriano Moraes, né? Não precisa se desculpar, não, Adriano. O Adriano quer saber o que seria free float. Free float, Adriano, é o percentual de ações que não está na mão dos controladores. Aqui a gente viu, por exemplo, que o controlador ou acionista majoritário da Iguatemi é o Gereissat Participações S.A., né? É a holding que administra participações que a família tem em diversos negócios. O principal, acho que quase todo agora, é Iguatemi. Então, de 100% das ações, o Gereissat Participações S.A. tem 50,01%. O que sobra, 49,06, é o free float, ou o número, o percentual de ações em circulação na bolsa, né? Aquela que quem tem vende para quem quer ter, é aquele percentual que, quando a gente entra lá no nosso home broker para fazer as nossas compras mensais, é dele que a gente compra. É sempre de alguém que está nesse free float. Investidor na prática. Investidor na prática, será que o mercado de shopping vai ser inevitavelmente o mesmo que o dos Estados Unidos? Dificilmente, né? Isso é uma coisa que sempre que tem se perguntado já há algum tempo. quem trabalha na indústria, como o amigo Jorge Bastos, e mesmo para quem já tem acompanhado, mesmo nesses estudos preliminares que a gente tem feito aqui, já tem percebido a diferença que existe entre o mercado americano, que é muito mais maduro, e tem uma característica dos seus shoppings estar posicionados em subúrbios, regiões muito distantes daquelas em que os shoppings aqui no Brasil estão localizados, né? São realmente regiões aqui no Brasil muito mais centrais e tem por essa razão também tem se prestado a esse a essa integração online offline, no last mile pelo menos, que todas as empresas do setor têm se dedicado, cada uma à sua maneira, né? Por conta justamente dessa localização que aqui no Brasil a maioria das empresas de shoppings tem construído seus empreendimentos e procurado comprar participações cada vez maiores nesses empreendimentos que eles já conhecem e também planejar expansões e transformando os terrenos ao redor dos shoppings em espaços multiuso, com torres residenciais, com torres comerciais, com serviços, centros médicos, veterinários e uma série de outras coisas que tem se feito ao longo dos últimos tempos, justamente por conta das características diferenciadas que nós temos aqui no nosso mercado e que, além disso, ainda tem um grande espaço para crescer, investidor, na prática. Maurício Souza, essa também é uma pergunta recorrente, não tem melhor, né? Cada um tem uma característica, os FIIs de shopping são muito importantes para a indústria de shoppings, mas como eu sempre falo aqui, cada instrumento de investimento tem uma característica diferenciada. O FII de shopping tem as obrigações que essa modalidade de investimento maravilhosa, que tem proporcionado muitos avanços em várias indústrias, mas por outro lado tem a característica de ter que distribuir a cada semestre 95% do seu resultado, né? Isso é um fator limitador para muitos FIIs, que ao contrário dos REITs americanos, que também tem uma distribuição bem considerável, mas que podem se alavancar, podem crescer mais do que os FIIs de shopping, os FIIs, né, que são um instrumento que se adapta às características dos investidores que nós temos aqui, né? Com uma cultura, nós temos um mercado bem menor e um instrumento de investimento com base imobiliária e financeira ainda pegam muito da cultura imobiliária, até por conta disso a gente tem as distribuições mensais de rendimento dos fundos de investimento imobiliário. Já as empresas de shoppings são empresas, então elas podem alavancar e elas fazem isso, né? Elas podem, por conta da forte geração recorrente de caixa, elas podem ter um endividamento um pouco maior do que outras empresas que não têm essa característica. Então é comum que elas tenham uma relação dívida líquida EBITDA até próxima de 3 vezes. Aqui Guatemi já teve em momentos anteriores uma relação de dívida líquida EBITDA até maior, né? No momento ela está abaixo de 3 vezes, que para o segmento dela é algo tranquilo, né? Também tem o perfil de endividamento, coisa que a gente vai olhar rapidamente daqui a pouco. Obrigado, Antônio. Então vamos pelo esclarecimento aí, reforço ao que eu respondi ao nosso amigo que fez a pergunta sobre o free float, Adriano S. Moraes. Valeu. Antônio, por terem colaborado. Nosso grande amigo Jorge Bastos Bumblebee aqui, acrescentando o seu grande conhecimento da indústria, colaborando aqui mais uma vez com a gente. Obrigado, Jorge. É isso mesmo, Cinesia. Nos Estados Unidos os shoppings estão nos subúrbios e no Brasil estão nos grandes centros, o que facilita a integração com a digitalização omnichannel por causa do Last Mile. Então vamos conhecer um pouquinho agora, através dessa apresentação institucional, um pouquinho mais sobre a Iguatemi. Acho que está aqui. Aqui. É essa. Lembrando que esse material e a maior parte do material que eu utilizo é feita e disponibilizada nos sites de relações com investidores das empresas. Então, cada vez mais disponibilizando materiais importantes para se conhecer um negócio da empresa, se estudar um segmento, até para ver se a gente pode vir a ter como investidor um interesse, que normalmente a gente já tem uma visão como frequentador dos shoppings, como consumidor de lojas dos shoppings e etc, né? É um segmento em que a gente pode adicionar também essa camada de visitar e ao ouvir o que é comentado pela direção da companhia, diretoria estatutária, a gente pode ir aos shoppings que normalmente a gente frequenta e verificar todo esse panorama e todas as inovações que eles estão pretendendo fazer em loco nos shoppings, enquanto a gente passeia, vai lá nos nossos restaurantes favoritos, assistir um filme, passear, ir na farmácia ou um serviço qualquer, ir ao cinema, ir ao banco, enfim. Conhecer um pouco uma visão em geral, um pouquinho sobre a empresa, né? Ela pretende criar experiências únicas e memoráveis de consumo e lazer, né, tudo dentro daquilo que nós temos visto ao frequentar e que tem feito parte já há alguns anos dessas declarações de missão e visão das principais empresas de shopping, que são as de capital aberto. Visão: ser reconhecido no mundo por ter os melhores e mais admirados shoppings e empreendimentos nos mercados em que atuam. Os valores da empresa: excelência, qualidade dos detalhes e encantamentos, é essencial para esse mercado. Gostar de desafios é superar constantemente. Pensamento de dono, isso também é algo que tem sido disseminado. Conhecimento sobre o negócio, que é importante, que é uma peculiaridade, uma parte, um segmento diferenciado do mercado imobiliário, né, exige uma especialização, uma prática que é diferenciada, né? Visão em geral. Aqui são alguns dos ativos da companhia: Iguatemi Alphaville, Barueri, Iguatemi Brasília, Campinas, Porto Alegre, São Paulo, JK, Iguatemi, acho que é em Brasília. O portfólio da companhia atualmente, até a divulgação desse material, dessa apresentação institucional, que coincidiu com o segundo trimestre, resultado do segundo trimestre desse ano, o portfólio era composto por 14 shoppings, 2 outlets, 3 torres comerciais, totalizando 707 mil metros quadrados de ABL total, sendo 450 mil de ABL própria. Operações focadas no público das classes A e B e nas regiões sul e sudeste do Brasil. Única operadora de shoppings que possui sua marca reconhecida entre as 60 mais valiosas do Brasil pelo 11º ano consecutivo. em relação ao rating de endividamento, a maioria das grandes empresas de shopping são bem, têm sido bem ranqueadas, né, pela própria característica do segmento e também pelo crescimento de outras formas de instrumentos de investimento participantes na indústria do shopping, com a presença cada vez mais importante dos fundos imobiliários, né, nesse segmento. Agora, recentemente, o VISC comprou 100% no shopping de Presidente Prudente, que é algo que não era comum, né? Se viam participações, eram há bem pouco tempo menores do que 20%, né? Agora, as participações compradas pelos FIIs, com o crescimento da indústria de FIIs nesse segmento de shopping, tem permitido que os FIIs consigam ter participações cada vez mais expressivas e colaborar com muitas das companhias na reciclagem de seus portfólios em relação a shoppings que atendam às classes que eles pretendem. Sólidas taxas de crescimento, com aumento das vendas em 2018 em relação a 17, em 3,2%, acompanhando as expectativas de melhoria dos indicadores de consumo, do crescimento do varejo também. O Iguatemi foca no público de alta renda e segmentos de alto crescimento. Aqui um pouquinho da demonstração das classes a qual os empreendimentos da Iguatemi são direcionados, né? A classe A com um período de 2007 e 2010 correspondendo a 11%, né, de crescimento, né, de renda, com expectativa de nos próximos 20 anos de 13%, né. Então, esse é o posicionamento dos shoppings da Iguatemi, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. 11% dos shoppings da companhia estão localizados em São Paulo, 3 no Rio Grande do Sul, um no Distrito Federal e um em Santa Catarina, que é esse em que o VISC acabou de comprar 35% de participação no shopping lá em Florianópolis. Distrito Federal, maior renda per capita, Iguatemi Brasília. Rio Grande do Sul, terceira maior renda per capita do país, com dois shoppings e um outlet. Quem for de lá, desses locais de DF, Rio Grande do Sul, e quiser comentar a respeito de alguns desses shoppings, nós agradeceremos bastante. São Paulo, segunda maior renda per capita do país, 11 shoppings em São Paulo e região metropolitana, isso no estado de São Paulo, né? São Paulo, Iguatemi Campinas, Marketplace, Pátio Higienópolis, Iguatemi Alphaville, Esplanada, Power Center Campinas, dois shoppings em Campinas, Iguatemi São Carlos, Iguatemi Ribeirão Preto e Rio Preto. E o Fashion Outlet Santa Catarina. Sólida presença em São Paulo. O PIB de São Paulo é muito relevante para o Brasil, né? Maior PIB do país. Vou seguindo. A Iguatemi construiu ao longo dos anos uma marca sólida e reconhecida pelo varejo e pelo consumidor final. Como ela construiu essa marca? Ativos diferenciados, boas localizações, arquitetura de alto padrão e manutenção recorrente. serviços e eventos inovadores, melhora constante do mix de lojas, adaptando-se às novas necessidades do consumidor. Única empresa de shopping centers com a marca reconhecida entre as 60 mais valiosas do Brasil. Iguatemi se tornou um sinônimo de shopping no Brasil. É uma marca bastante consolidada, ela herdou, né, com a aquisição de uma empresa importante, a empresa que fez o primeiro shopping do país, no conceito que a gente conhece hoje como shoppings, né? Então, a Iguatemi, ela adquiriu a empresa que construiu esse shopping e, por conta disso, ela adicionou à sua história esse legado, né, tão importante para essa indústria, que foi o próprio shopping de mesmo nome, né, e foi construído em 1966, nesse conceito que a gente conhece hoje, é o Iguatemi São Paulo, né. Iguatemi São Paulo, inauguração 1966, a Iguatemi tem 58,58% do Iguatemi São Paulo. Ela tem em São Paulo participação integral em dois shoppings, o Marketplace e o Galeria, que é em Campinas, na verdade, né, no estado de São Paulo. O Esplanada em Sorocaba. Né? Engraçado, o Florianópolis não está aqui. Cadê? Iguatemi, Porto Alegre, Praia de Belas, Iguatemi Brasília, né? Cadê o? Cadê ele aqui? Tá, mas aqui não. Ah, tá aqui. Iguatemi Florianópolis, que é este aqui. Tem as potinhas do Iguatemi Florianópolis. No dia 9 de outubro, bastante recente, o VISC adquiriu 30% da fração imobiliária do shopping Iguatemi Florianópolis, localizado na capital de Santa Catarina. Iguatemi, principal shopping voltado para a classe A na cidade de Florianópolis, inaugurado em 2007, a mais recente aquisição na capital. É uma região central adensada de população com alto poder aquisitivo na cidade. Seguindo, entregando crescimento desde o IPO. Aqui um pouquinho da história. A Iguatemi criou a plataforma para implementar um crescimento resiliente e sustentável, que é própria da natureza desse negócio. Pouco antes do IPO, que foi em fevereiro de 2007, ela comprou Iguatemi São Paulo, né, como eu falei para vocês, né, a empresa que construiu o Iguatemi São Paulo, primeiro shopping center no país, né, no conceito atual de shopping center. Ela expandiu nesse período, um pouco antes do IPO, para o interior de São Paulo, que é riquíssimo, região sul, e construiu, teve também o primeiro projeto multiuso do Brasil, que é o Marketplace também, em São Paulo, em que a Iguatemi tem 100% de participação nesse shopping. O IPO, ele teve o objetivo de acelerar o crescimento através de aquisições, né? É um movimento que a gente tem visto agora, que na época ele era bastante lento, né? O crescimento nesse mercado de shoppings era bastante lento. A partir de algumas empresas de private equity que entraram no antes do IPO em algumas companhias e formaram algumas companhias como a BR Malls. E naquelas mais tradicionais, o IPO, né, permitiu aquisições ou crescimento de projetos greenfield, naquelas que tem uma cultura mais de fazer dentro de casa, como a Calmultiplan, né? Aqui no caso da Iguatemi, o IPO permitiu aquisições importantes de shoppings dentro da sua política, como aconteceu com as demais empresas também. Então, esses shopping centers adquiridos permitiram uma diversidade de participações no portfólio que ela já tinha. E também a criação da divisão de varejo como facilitadora de novas marcas internacionais. Houveram dois follow-ons, que também são emissões de ações, adicionais de ações, além do IPO, que também é uma forma de financiamento mais barata, né? E que ao longo do tempo, apesar da diluição adicional da base de acionistas no momento do evento e dessa captação de recursos, se o projeto ele é bem realizado dentro da sua política de sua estratégia de desenvolvimento, ele acaba gerando mais valor para os acionistas, né? Nessa safra desses períodos de emissões subsequentes follow-on de 2009 e 2013, eles permitiram a aquisição de uma safra interessante de novos shoppings para a companhia dentro daquele perfil que ela prefere trabalhar, né? Shoppings de mais alto padrão. Então, em capitais, o Iguatemi Brasília, o Iguatemi Alphaville, em Barueri, que é bastante interessante. O JK Iguatemi também em São Paulo. O interior de São Paulo permitiu a continuidade da expansão para grandes cidades importantes do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto, né, Sorocaba e Rio Preto, né, incrementar o ciclo de expansões dos shoppings, que também é uma forma de crescimento bastante importante, né, que os shoppings, nos seus projetos de greenfield de crescimento, eles procuram desenvolver áreas com grande potencial de crescimento e ser um motor de crescimento dessas regiões que são integradas aos grandes centros, né? E dessa forma ela consegue adquirir terrenos com grande extensão com preços bem interessantes e com isso ir planejando o crescimento dos seus shoppings, né? Através de expansões constantes. Nesse período, essas follow-on também permitiram a entrada da Iguatemi no segmento de Premium Outlets, um novo vetor de crescimento muito em voga a partir desse período. Na crise de 2015-2016, o foco foi a melhoria dos portfólios existentes, né? Redução de custos, redução de alavancagem, coisa que aconteceu de forma bastante importante na indústria como um todo, né? O aprimoramento do mix de varejistas dos ativos também foi nesse período e continuará sendo algo muito importante, né? O alinhamento do mix com a estratégia de diferenciação que cada empresa tem em seu segmento. No caso da Iguatemi, é o foco nos públicos A e B, né? E o ciclo atual de crescimento, né? Modelo, construção do modelo de omnichannel, que é uma coisa que ainda está sendo buscado fortemente pelo varejo como um todo, né? A gente tem o incremento de vários canais, mas a integração entre esses canais com o conceito omnichannel é algo que ainda está sendo buscado, né? E a inauguração do Iguatemi 365 é a iniciativa mais importante do grupo nesse sentido, né? O 365 é um marketplace das principais marcas que fazem parte dos shoppings do Iguatemi. Nesse período também, nesse momento desse novo ciclo de crescimento, o incremento dos complexos multiuso, fortalecendo os ativos do portfólio e também uma retomada de forma seletiva de greenfields, né, que são a construção de novos empreendimentos multiuso e expansões dos existentes, né, sempre com esse cuidado de se manter dentro do posicionamento que a empresa pretende para si. Crescimento de qualidade resultou em maior lucratividade por ABL, área bruta locável, né? Não tem aqui os indicadores. O crescimento do Fund for Operations teve um crescimento médio ponderado de 18%, né, da top line, que é a receita também, 17%. O crescimento médio ponderado de 2006 do IPO até agora, 12% médio ponderado. Lucro líquido por metro quadrado também, crescimento de 7% desde o IPO. Lucro líquido por ação 13%. Né, muitas empresas são mais cuidadosas em relação a alguns índices operacionais e gostam de utilizar o Funds from Operations ajustado por ação, né? Que acho que tem mais a ver com a característica operacional do shopping. Esse aqui é o guidance, né, para esse ano, que no final do ano, no início do ano que vem, quando sair o resultado do quarto trimestre, é possível fazer essa comparação, né, crescimento de receita líquida, de margem EBITDA e o investimento. Nesse ciclo de crescimento que a gente está vendo aqui. Como o Iguatemi pretende crescer nos próximos anos? Realizando aquisições seletivas, implementando Greenfield de forma seletiva, que a gente já viu, fortalecendo os ativos existentes, renovando seu mix, planejando expansões e adensamento do entorno com novos lançamentos de torres comerciais e residenciais ao entorno, né, nos seus shoppings, oferecendo experiências únicas e promovendo a fidelização, desinvestindo de ativos não estratégicos, sejam em parte ou integralmente. Iguatemi seguirá entregando greenfield selecionados e de alta qualidade. Os greenfields selecionados em boas localizações e no formato adequado contribuem para um portfólio aderente à cultura da empresa, aquilo que ela pretende realizar. Nos anos que seguem, seremos ainda mais seletivos na adição de novos malls ao portfólio. Esse aqui são alguns dos últimos, né? O último foi o Fashion Outlet Santa Catarina, na cidade de Tijucas, em que a empresa tem 54% de participação. Esse aqui é o próprio, né? Do Fashion Outlet, para quem não é de lá. Aqui é algum mix de lojas. Seguindo, Iguatemi São José do Rio Preto, Ele parte no mix de lojas. No Ribeirão, Guatemi Ribeirão Preto, setembro de 2013. Academia, Bodytech, Starbucks, Schultz, Cinépolis, Track and Field. O Novo Hamburgo, Fashion Outlet. Yodakai Guatemi, 2012. Alexandre Birman. Uau, Alexandre Birman. Forte. Marca de calçados do CEO da Arezzo, né? A marca é premium, é uma marca mais artesanal mesmo, né? Iguatemi Alphaville, 2011. Iguatemi Brasília, algumas das marcas, todas aderentes ao posicionamento que a empresa se propõe, né? Mix de lojistas de alta qualidade, densamento qualificado do entorno e expansões seletivas para fortalecer os ativos do portfólio. A constante reavaliação do mix de lojas permitiu uma boa performance ao longo dos anos. Ativos existentes antes do IPO, né, melhoria do performance dos ativos existentes de pré-IPO, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, outras capitais, São Paulo capital. Expansões fortalecem ativos existentes e possibilitam a adição de lojistas diferenciados e muitas vezes exclusivos em cada região. A dominância é algo fundamental, né? Então, como era a ABL original e como passou a ser atualmente, né? Isso é muito interessante, uma coisa muito própria da indústria de shoppings, né? E que essa participação ela vai aumentando com o tempo, né? Nas construtoras e incorporadoras ao longo do projeto, né? Desde a construção até o momento em que está em estoque, mas depois que todo o empreendimento é vendido, acaba e tem que se renovar em mais empreendimentos. Coisa que com o de shopping é enquanto aquele shopping fizer parte do portfólio da companhia, ou enquanto é interessante essa peculiaridade do segmento de shopping. Expansão de Iguatemi Porto Alegre, 90% da ABL locada. Depois a gente vai ver como está a taxa de ocupação do shopping, né? Os três últimos que nós estudamos com uma taxa de ocupação absurdamente alta, né? Por mais baixo que seja, pela característica que nós temos aqui no Brasil, né? Aquela coisa da dominância por região, né? E todo esse adensamento que as empresas costumam fazer, a taxa de ocupação costuma ser alta, né? Com algumas variações. Expansão de Iguatemi São Paulo. Vamos seguir aqui. Expansão do Iguatemi Campinas, no São Carlos, Esplanada, Praia de Belas, no Rio Grande do Sul. Adensamento do entorno através do desenvolvimento de projetos multiuso, potencializando o fluxo qualificado nos shoppings. uma torre residencial no Esplanada, outra no São José do Rio Preto, uma outra, uma torre comercial no Galeria. Permuta de VGV no São José do Rio Preto, né? Três torres residenciais lá, mais uma torre comercial no São José do Rio Preto, duas torres comerciais em Ribeirão, por aí vai. Aqui é um pouco da planta, né? Três torres comerciais lá em Rio Preto. No terceiro tri desse ano, venda de fração ideal de uma torre residencial, 12,3 milhões de resultado líquido. Torre entregue, uma torre comercial entregue, no Iguatemi São José do Rio Preto. Entregue para o Hotel Hayat. Todos esses aqui já entregues. Torre no Galeria. Venda de fração ideal. 55% do projeto do Iguatemi. Torre do Iguatemi Porto Alegre também entregue. 36% do projeto do Iguatemi. Torres na Praia de Belas. Também tudo entregue. Potencial construtivo com oportunidade de crescimento e aumento de participação também. Oferecendo experiências únicas e promovendo a fidelização, que são uma série de eventos exclusivos para atração de fluxo e experiências. Olha que legal, com os cachorrinhos. Piscina, pet, spa e muitas atrações. Ali, chegada do Papai Noel, tradicional, cheio aqui. Cinevista, melhor evento de gastronomia paulistana no Boulevard. Legal. Lançamento do Marketplace, que agora é o mais recente, né? Completando a jornada do consumidor, né? O Iguatemi 365 pretende ser um e-commerce premium no formato de marketplace, que unindo o varejo físico ao varejo online na busca de uma melhor experiência para o consumidor. Já está na fase de experiência, né? Opa, peraí. Todas as categorias. Novo programa de relacionamento Iguatemi One, fidelizando o cliente e melhorando a comunicação, né? Compras nos shoppings e no e-commerce Iguatemi 365 são considerados como pontuação relacional sem troca de pontos, categoria Silver, Gold e Black, com benefícios exclusivos em moda, gastronomia, bem-estar, arte e cultura, lifestyle, experiência, de acordo com cada categoria. Silver, Gold ou Black. Um aplicativo. Com as notas fiscais. Parceria com a iFood, melhorando a experiência nos ativos e potencializando vendas nas operações de alimentos. O crescimento da plataforma, o número de pedidos por dia, 17,4 milhões de pedidos em março desse ano, 17 vezes o concorrente mais próximo em relação ao número de usuários ativos, presente em 500 cidades em todos os estados do Brasil. Crescimento anual dos restaurantes que fazem parte da plataforma do iFood, pedidos com tecnologia de entrega própria também aumentando cada vez mais. Parceria com a iFood melhora a experiência e potencializa vendas nas operações de alimentos. Restaurantes tem o hub da iFood, os entregadores. Aqui o hub da iFood. Sem entregadores nos próximos aos restaurantes, como acontece de forma tradicional. Um modelo bem parecido com o Delivery Center. Pioneirismo na aderência a tendências contemporâneas de mobilidade urbana nos grandes centros. O bicicletário, carro elétrico, os temíveis patinetes. Iguatemi possui a diligência de constantemente reavaliar o alinhamento de seus ativos à estratégia corporativa. No caso é se manter com os shoppings atendendo a regiões de maior desenvolvimento nas classes A e B. Desinvestimento de ativos não estratégicos. Desinvestimento de propriedades não alinhadas com nossa estratégia. Participação minoritária com baixa possibilidade de aquisições futuras. Uma das razões. A outra, ativo em localização não prioritária segundo estratégia de alocação de capital da companhia, e Iguatemi não exercendo a administração do ativo. Aqui foram um desses três que se enquadraram nesses segmentos, né? O Iguatemi Caxias do Sul foi um, que também foi adquirido, se não me engano, aqui o Iguatemi Florianópolis, né? 30% se deu através da compra pelo VISC, que agora, recentemente, Iguatemi Caxias do Sul também foi adquirido. Não me lembro se foi por ele ou por um outro feed shopping. E o Boulevard Iguatemi Rio, que eu frequentei durante um tempo, que fica lá na Teodoro da Silva, em Vila Isabel. E foi o desinvestimento foi realizado em maio de 2012. Não me lembro quem foi que pegou e com quem está agora no momento. Mas essa é a política de desinvestimento integral ou em parte de alguns ativos da companhia. Essa é uma das diferenças entre a política de investimento de alguns dos shoppings, das participações que existem nos empreendimentos, atualizando a essa alocação de capital, né, o mix de shoppings que fazem parte, o percentual de participação em cada um deles, né? Ela mesmo assim mantém 70% em Iguatemi Florianópolis, né? No Iguatemi Caxias do Sul mais ainda. Nesse mesmo período, a empresa adquiriu 4 novos ativos, 18 participações em ativos que já pertenciam ao seu portfólio, que ela aumentou. Aquisições realizadas desde o IPO e potencial de futuras oportunidades de aumento de participação, especialmente naqueles shoppings que a empresa já conhece. Né? Deixa eu ver se tem aqui. A gente já viu muitos deles. Desses indicadores na própria no quadro lá no início do nosso conversa, venda as mesmas lojas, né? vendas mesmo, aluguel mesmo, as áreas, mesmas lojas, mesma área, custo de ocupação com uma manutenção, né? Taxa de ocupação. Essa taxa de ocupação aqui no segundo tri também, do terceiro também, pode ter a ver com talvez a redução da participação da ABL própria da companhia em alguns dos shoppings em que foram vendidas as participações, mas fato é que ela é um pouquinho menor do que a média dos outros três shoppings que a gente estudou dentro da nossa série, né? Talvez por conta do posicionamento desses shoppings, né, que talvez os aluguéis sejam mais caros, não sei ao certo. É uma coisa que quem se interessar mais pela companhia pode perguntar ao RI o que que tem acontecido. Vendas totais têm caído. Vendo as mesmas lojas acompanhando aí a crise. Interessante que mesmo no momento mais agudo da recessão, ela se manteve no mínimo estável. Não teve um assim no comparativo anual 18-17, né, que houve um veio de uma base muito ruim no quarto trimestre de 16, em que não houve crescimento em relação ao ano anterior, né? Que houve essa redução aqui no segundo tri a partir de um crescimento, uma base comparativa maior, né? Enfim. Principais receitas de aluguel mínimo, aluguel variável. Acho que não tem todas elas aqui não, aqui está condensado. Endividamento, isso é uma parte importante. Tem se mantido dentro daquela faixa que eu comentei, né? É um negócio forte gerador de caixa, como a gente viu. No período de 2015 a 2017, a maioria das empresas se concentraram em melhoria de mix e redução da alavancagem, né? O custo da dívida tem diminuído com a queda dos juros, né? Esse movimento tem acontecido. Cronograma de amortização da dívida na maior parte de 2023 para cima. O ano de 2023 contando com a maior parte de vencimento da dívida de empréstimos. 24, grande parte de debêntures. Perfil do indexador da dívida, 86% do CDI, que tem diminuído bastante, 11% em TR e 3% nos outros. Desses 86% CDI, a maior parte vem de CRIs, né? E o resto tem 25% de debêntures e 11% de crédito imobiliário. Pouquinho da dinâmica, né? Mercado ainda subpenetrado. Participação dos shoppings nas vendas totais do varejo no Brasil ainda são pequenas, né? Aqui no Brasil, perto de 21%, né? O mercado mais maduro em relação à indústria de shoppings é o do Canadá, com shoppings no Canadá com participação de 65% nas vendas totais do varejo. em relação à ABL por mil habitantes, o mercado americano é maior, né? Você vê que absurda, abissal diferença, tanto no contra, no, no, nesse critério de participação dos shoppings nas vendas totais do varejo, quanto na penetração ABLs por mil habitantes. A diferença gigantesca do mercado da América do Norte com o nosso aqui, né? Principalmente americano e canadense. Em relação à penetração dos shoppings no Brasil, 54% deles estão no Sudeste, 17% no Sul, 15% no Nordeste, 10% no Centro-Oeste e 5% ainda no Norte. O setor de shoppings apresentou forte crescimento nos últimos anos. Cento de crescimento de 2007 a 18. No azul escuro aqui a participação dos nove maiores players, o crescimento que eles tiveram com maior do que o dos demais, muitos dos demais, e aqui são os outros importantes e os menores. 563 shoppings, atingindo em 2018 um total de 563 shoppings com mais de 16 milhões de metros quadrados de ABL. 289 shoppings no Sudeste, né, 97 no Sul, 93 no Nordeste, 57 no Centro-Oeste e 27 no Norte. Aqui algumas particularidades, né? Conceito de cor, participação em luvas. Né, o direito de renovar o contrato é do locatário, quando ele possui um contrato igual ou maior a 5 anos, ou vários contratos ininterruptos com soma de prazo igual ou maior a 5 anos. 5 anos é o tempo que o legislador entende que o comerciante tem para formar sua clientela. Assim, ele protege este bem, entre aspas, do lojista, né, que uso do bem, né, que é o poder de permanecer na loja locada para sempre, desde que atenda os requisitos previstos na lei. Para firmar um contrato de locação com prazo de 5 anos ou mais, o lojista paga coparticipação barra luvas. Essa é uma prática do setor que não está nem defendida nem proibida em lei. Situações em que o locatário perde o direito ao ponto. Quando não negocia ou não chega a um acordo quanto ao valor do aluguel junto à gerência geral, renovação amigável, ou quando o locatário não exerce seu direito previsto em lei de renovar o contrato, deixando de ingressar em ação judicial chamada ação renovatória, renovação judicial, ambos os casos no prazo mínimo de 6 meses antes do término do contrato. Locatário deixa de cumprir as obrigações contratuais e, por conta disso, o locador ingressa com ação de despejo por infração contratual, sendo decretado o despejo. Locatário deixa de pagar o aluguel, a inadimplência nos principais shoppings costuma ser bem pequena, e encargos previstos contratualmente, e locador entra com ação de despejo 2 vezes dentro do prazo de 24 meses. Nossa! Na primeira vez, o locatário tem o direito de purgar a mora, o que só pode ser feito por uma única vez durante esse prazo. Na segunda vez, já é decretado o despejo. Vantagens para a empresa de shoppings da coparticipação luvas: contrapartida financeira pelo direito do varejista ficar para sempre no espaço locado. No caso dos shoppings fortes, inibe a inadimplência e a vacância repentina, que é bem importante. Desvantagens para a empresa de shoppings: no caso de shoppings fortes, dificulta potenciais e necessários ajustes no mix. Interessante essa parte regulatória que a gente não tinha visto em materiais de apresentação anteriores. Conceito de direito de preferência: o coproprietário de um imóvel tem a preferência de compra do imóvel colocado à venda desde que pague o mesmo preço, nas mesmas condições, pela parte de outro condômino que está sendo vendido. Isso é no caso da reeducação dos portfólios. Vantagens para a empresa de shoppings: para empresas interessadas em aumentar participação em um empreendimento, a competição é mais limitada. Desvantagens: dificulta a compra de participação em novos ativos. Legal isso. Ok. Vamos ficando por aqui. Temos em relação ao material. Vamos papear mais um pouco por aqui. Né? Bem interessante, né, pessoal, essa parte que o Iguatemi adicionou à apresentação institucional, né? E mais uma empresa bastante tradicional nesse mercado de shoppings que temos procurado estudar nessa série de chats que a gente tem abordado o segmento, né? Um segmento bastante interessante, que faz parte da vida de várias famílias, né? Muitos de nós frequentam os shoppings e cada vez mais tem ampliado, né, sua função, né, como centro de prazer, de convivência, de lazer, de serviços, além dos serem centros de compras, também com essa função, pela centralidade que eles ocupam dentro de grandes cidades, na integração online e offline, que a gente tem visto, um movimento irreversível do varejo. E é isso, né? Cada vez mais a gente conhece um pouquinho mais sobre esse segmento e espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa importante empresa desse segmento de shoppings, né? E é isso. Eu desejo a vocês aí uma ótima semana. Espero encontrá-los na próxima quarta-feira. E deixo com vocês o meu abraço e um desejo de que a gente se encontre na próxima semana para dar seguimento aí ao nosso a nossa série ou qualquer outro assunto que surja aí ao longo do período. Não sei ainda, Márcio, eu vou procurar aqui, né, acho que o que vocês acham da JHSF, que é uma empresa que tem cada vez mais participado desse mercado de shoppings. Eu vou dar uma estudada e de repente a gente fala sobre ela nas próximas semanas. Então é isso, amigos, forte abraço, obrigado pela participação de todos vocês. Aqui tem, deixa eu comentar mais um pouquinho aqui e não ficou, aqui no chat da live ficou melhor. Lá no Investindo na Prática, comentando: o mercado online cada vez maior, isso deve afetar o shopping. Eu, por exemplo, vou no shopping só para ver o produto e compro online. Pois é, Investidor na Prática, essas iniciativas de integração online e offline que as empresas de shoppings têm feito, elas vão muito ao encontro dessa prática que grande parte do consumidor também quer ter. Né? Então essas iniciativas, elas facilitam muito essa integração, né? Muita gente mora perto do shopping, faz uma compra online e tem a oportunidade de receber rápido ou não pagar frete, vai lá no shopping e pega na loja, né? Então tem muito isso, né? Nosso amigo Jorge comentando sobre aquele comentário que eu fiz no início, nos Estados Unidos os shoppings estão nos subúrbios, no Brasil estão nos grandes centros, o que facilita essa integração e digitalização omnichannel por causa da last mile. Outro ponto importante é a característica dos equipamentos nos Estados Unidos, estão muito voltados para o consumo, e no Brasil isso mesmo, Jorge, justamente, né, por conta da maturidade do mercado, né? Como os shoppings foram pensados há muito tempo, né? Foram equipados para o consumo, né? é uma característica muito forte lá ainda, né? E no Brasil o mix de entretenimento já está muito mais adiantado. A gente viu isso no estudo das outras empresas do segmento que a gente abordou aqui. E aqui o mix do Brasil já está muito mais adiantado e forte em relação à experiência do cliente, da entretenimento, né, serviços, alimentação e tudo mais. Ok, investidor na prática, né? Mas assim, essa ponderação que você está fazendo, né? Na verdade, o que a gente tem visto no varejo, há algum tempo atrás havia esse medo de que o online versus offline, na verdade, o offline ele é fundamental para o crescimento do online, né? E essa integração é o que está rolando, é o que está fazendo inclusive o crescimento do online, né? É necessário que haja uma rede de entregas, um inventário logístico de apoio importante para as entregas do online, e pela própria localização dos shoppings no Brasil, eles se prestam muito ao apoio ao online, e essa integração online e offline também aumenta o tráfego de pessoas nos shoppings, quando aqueles que não querem pagar frete na entrega e moram próximo dos shoppings ou trabalham próximo às lojas dos shoppings, que ele pode ir lá pegar o produto sem pagar o frete, aumentando o fluxo nas lojas e até a venda de produtos também e troca nas lojas físicas, né? Sem falar que também tem uma geração nova que prefere a experiência na loja também, né? Tem isso, né? Bacana, o Renato Rocha dando um feedback a respeito do Iguatemi Brasília, né? E realmente um shopping considerado por ele como de elevado padrão, que fica em uma região de alta renda, uma das com metro quadrado mais caros no DF. Talvez isso tenha a ver com o lance da redução da pontual a taxa de ocupação de alguns desses shoppings, né? Em Campinas, o Iguatemi foi o primeiro no início da década de 80. Ainda lembro da inauguração. Não se preocupa com isso, não. Mas eu também lembro de algumas coisas aqui, como já comentei, na minha primeira visita a um shopping também, exatamente no mesmo período, no início da década de 80, aqui, nos principais shoppings do bairro. No entanto, não fazem parte do portfólio dos principais shoppings. O Felipe Tantas falando que em Campina Grande tinha o Iguatemi, mas depois mudou para Boulevard e atualmente se chama Patas. Essas readequações, né, do portfólio são aderentes à nova novo posicionamento, né, dos shoppings da companhia, né? Eu falei também aqui do Iguatemi Rio, né, que era um shopping que eu frequentava, mas realmente desde aquela época ele não estava dentro desse perfil de classe AB, ele ficava bastante vazio durante muito tempo, né? E esse movimento faz parte, né? E os FIIs estão aí para ajudar nesse movimento. Sim, verdade. O crescimento baseado em consumo favoreceu o segmento de shoppings, também foi aquele, coincidiu com o momento do IPO, né, de muitas dessas das empresas de shopping, né, Jorge? Foi justamente nesse período aí, coincidentemente, né? E aí com o resultado negativo dessa essa política, né, com relação aí a culminou aí na recessão de 15 e 16, os shoppings se viram obrigados a ajustar seus portfólios, dando preferência pelos dominantes e por um processo que continua até hoje, né? Ajustamento de mix, né? Algumas empresas passaram a como é que se diz? A fazer isso com um posicionamento mais dando prioridade aos shoppings mais de alta renda. Ah, beleza. JHSF ou CCP. Bacana. Vamos dar uma estudada aí. Você me dá uma ajuda aí, Jorge. Isso. Tem estudos que apontam que o Omnichannel vai aumentar a receita do varejo em 30%. É o que se espera, né? Quanto... É difícil fazer um Omnichannel, né? As empresas estão se esforçando, o varejo inteiro tá, e as tecnologias têm cada vez mais tornado possível chegar ao Omnichannel, mas o que a gente ainda vê ainda é a multicanalidade, né? O Omnichannel ainda está sendo construído, vamos ver, né? É o que se espera e o que tem se visto de forma ainda embrionária, né? Então é isso, amigos. Foi bacana a gente ter complementado a nossa conversa por aqui, com mais esses comentários, mais essas interações. E agora me despeço de vocês, agradecendo muitíssimo a participação, os comentários. Trouxeram muito conhecimento para mim e espero que para vocês também. Então, um forte abraço para vocês e até a semana que vem. Tudo de bom.